Epá, sério, meu. Eu queria começar por dizer que estou muito cansada, mas assim a um nível que não faz sentido. Eu ontem deitei-me às 5h30 da manhã, mais ou menos. Não dormi tão bem quanto eu gostaria, porque estava num sofá a acordar de uma em uma hora e tive que acordar às 9 da manhã porque tinha marcado um museu. Para subir 400 escadas. Eu não sei se me mentiram, porque aquilo não pareceram mesmo nada 400 escadas, mas eu acredito nas coisas que me dizem, portanto, pronto. Sobre Itália, tem sido um bocadinho, digamos que, uma viagem gastronómica. E eu acho que só ainda não engordei 10 quilos, porque eu estou a caminhar para aí. Em média 15 km por dia. Não, em média deve ser um bocadinho menos, deve ser para aí 12 km por dia, mas acho que isso é mais ou menos a minha média, deste mês. Portanto, eu sinto que isso é a minha única salvação, já que sou tão sedentária em Lisboa, que, by the way, uma das coisas que eu tenho mais saudades é do meu carro, e isto é tão estúpido. Ainda no episódio passado estava a falar sobre o tema das saudades e dizer que não tinha bem saudades, mas também só tinha passado uma semana. Eu, entretanto, sinto que comecei a sentir um bocadinho. Não é. Eu acho que lá está, continuo a achar que não é o sentimento de saudade, mas sentir mesmo a falta e à noite, sei lá, sentir aquela sensação de ai, gostava mesmo de estar com aquela pessoa. Pronto, e portanto tem sido assim, não é difícil de lidar porque estou a lidar super bem, também é só um mês. Eu acho que quando nós temos na nossa cabeça uma data limite de quando é que as coisas vão acontecer, ou seja, imaginem. Nós vamos para fora e sabemos que vamos 6 meses para fora. Então nós temos na nossa cabeça aquele timing de, ok, são 6 meses. E estamos sempre focados nisso, seja para o bom como para o mau. Uma das coisas que eu sinto que tem estado a acontecer muito é que eu no início estava com medo de não querer ficar tanto tempo. Ou seja, eu não tinha marcado o voo de volta, não foi tipo wild and free, ainda maluca. Não, foi exatamente pelo contrário. Foi porque eu não sabia se poderia querer voltar antes. E portanto não marquei o voo de volta porque imaginem como estava a sentir super mal, não estava a fazer sentido, não estava a gostar, estava a me sentir sozinha, não me sentia bem na minha casa, tinha medo, pronto, tinha acontecido uma série de coisas que eu queria voltar e a qualquer momento marcava o voo e voltava, acabou. Portanto, na minha cabeça, como também não havia uma data limite, ou seja, havia mais ou menos, mas não havia de certo modo, eu também estava-me a fazer um bocadinho mais de confusão e depois assim que eu marquei o voo, que foi esta semana, fiquei muito mais tranquila, que foi de género, ok, só falta este tempo, naquele dia vou-me embora. E uma das coisas que uma amiga minha me disse e que eu achava que não ia bem ser real, mas que acabou por ser, foi que eu vim para cá a chorar. Não foi a chorar de tristeza, mas foi a chorar de medo. Ou seja, quando me despedi do meu namorado, chorei no aeroporto, obviamente, e pronto, foi assim um sentimento agridoce, não sabia o que é que me esperava. Acho que era mais isso, era o desconhecido, o ir para o desconhecido, não saber se vou gostar, o que é que vai acontecer, o que é que vou fazer. Eu não tinha planeado assim tantas coisas, ou seja, não sabia que viagens é que eu queria fazer, não tinha sequer nenhum roteiro da cidade, tinha mais ou menos, obviamente, pontos turísticos onde eu queria ir, mas estava assim muito vamos ver o que é que vai acontecer. E então estava com medo, obviamente, do desconhecido, acho que é mesmo isso. E então chorei a vir. Depois, no primeiro dia que estive aqui também, não foi chorar, mas deitei assim umas lágrimas de tristeza de me sentir sozinha. Eu acho que no primeiro dia eu senti-me um bocadinho sozinha, mas depois fui-me habituando. E foi aquilo que eu disse no episódio passado, que foi a partir do momento em que eu comecei a entrar na rotina. Começou tudo a ficar muito mais fácil. Pá, entretanto, sobre ficar na rotina, eu estou com um problema gigante que vocês não estão a perceber, que é o lixo. Isto parece básico para toda a gente. E isto eu já percebi que não é, de Itália no geral, é Itália no bairro onde eu estou a viver, em Florença. Ou seja, muito específico deste sítio. Que é, eu não tenho caixotes de lixo tipo contentores aqui. Então o que é que eles fazem? Eles metem um caixotinho deste tamanho, ou seja, muito pequenino, que é tipo, devem ser para aí, para quem tem noção, 20 litros ou menos, tipo 15 litros. É um caixote muito pequenino. E é suposto, eles metem aquilo à porta do portão da minha casa, mas no portão da minha casa há três casas, ou seja, eu tenho três vizinhos com o mesmo portão. E eles metem todos os dias, ou Ainda não percebi sequer se é todos os dias, ainda não sei os dias em que eles metem aquilo, mas às vezes está lá um caixote de castanho que eu tenho uma chave específica para abrir e eu ainda não percebi como é que se mete o lixo, porque o senhor deixou-me aqui um papel em italiano que eu, pronto, consegui ler e percebi tudo. Ok, há o lixo do orgânico, o lixo do cartão, o lixo dos plásticos, o lixo não diferenciável. Pronto, tudo bem. Ok, então, e quais é que são os dias? E como é que funciona? É que o caixote não tem cores, ele não é amarelo, ele é castanho, são todos castanhos. Todos os caixotes são castanhos, não diz tipo o que é. E então, o que é que eu ando a fazer? Na primeira semana não deitei lixo fora, só que depois imaginei... Isto é nojento, mas estava a ficar aqui um cheiro, assim, um bocadinho a lixo. E eu comecei de género, isto não vai dar, não vai resultar, tipo, não vou ficar um mês sem deitar o lixo fora, obviamente. E portanto, ao final, não foi na primeira semana, eu acho que foi um bocadinho antes, eu andei, pá, eu fiz uma coisa tipo ridícula, que foi, deitei o lixo, ou seja, pus em saquinhos mais pequeninos de lojas e deitei naqueles lixos de rua. Tipo, naqueles caixotes normais, ou seja, nem sequer separei o lixo por causa desta brincadeira, porque não sabia o que é que havia de fazer. Depois, a primeira vez que tentei abrir com a chave, não consegui, aquilo não abria, e eu, pronto, vou ter um problema com o lixo aqui, isto é ridículo. E depois pensei, ok, vou andar com os caixotes, assim, houve uma vez numa paragem de autocarros, vi contentores normais, como temos em Portugal, tipo, amarelo, azul, não sei o quê, e eu pensei, ok. É agora, isto é para aí, 20 minutos de autocarro de minha casa, eu vou andar com o lixo no autocarro e vou deixar neste contentor. E eu nem sei o que é mais absurdo. Tipo, todas as opções que eu estava a ter na minha cabeça foram absurdas. Qual é que foi a solução? E o que é que eu faço até agora? Então, para aí passado 4 dias ou 5, porque também, malta, eu sou só uma pessoa, não faço assim tanto lixo, ok? Não pensem que sou louca, que fiquei uma semana sem deitar o lixo fora. Pronto, não faço assim tanto lixo. Comecei a abrir o lixo dos vizinhos. Pronto, foi isto que aconteceu. Ou seja, cada vez que eu estava a chegar a casa à noite ou mais ao final do dia, estava lá o caixote, eu abria, já conseguia abrir com a chave e tentava perceber, abrindo o lixo dos vizinhos, ok, isto é plástico. Só que eu acho que os meus vizinhos, aqui mesmo do meu portão, não sabem separar o lixo, porque eu uma vez vi plástico misturado com cartão e eu tipo, isto não faz sentido. Portanto, fiquei ainda mais confusa e então comecei a abrir o lixo dos vizinhos mais à frente. Pronto, então estou a vir de autocarro para casa, paro ali no lixo dos vizinhos, abro ou tento espreitar ou tocar e perceber o que é que é. E pronto, até agora não sei porque ainda não encontrei um padrão, meio que também não estou a notar, mas não encontrei ainda um padrão de... Pá, estas pessoas não param de se mexer, o que é que se passa? Sou eu que me estou aqui a apoiar. Ainda não encontrei um padrão de segundas é cartão, sábados é plástico, não faço ideia. E pronto, tem sido um bocado isto com o lixo. Mas isto foi só uma. Eu acho que isto foi assim, a única coisa que eu ainda não me habituei. Já me habituei aos transportes, aos horários, de como é que é para andar na cidade, quais é que são os autocarros que eu tenho que apanhar, qual é que é a pastelaria boa, qual é que é o meu restaurante favorito. Qual é que é o jardim que eu mais gosto para ir, não sei o quê, esparcer a cabeça? Já sei isso tudo. Já sei tudo sobre a cidade, já sei onde é que eu gosto, o que é que eu gosto, tudo. Já entendi mais ou menos também com quais é que são as pessoas simpáticas do meu bairro, quais é que não são, pronto. Essas coisas todas. Só não entendi o lixo. Portanto, a partir do momento em que eu comecei a entender essas coisas todas, começou a ficar mais simples. E era o que eu tinha dito a semana passada, agora está cada vez mais a entrar, ou seja, já sinto que. Sou um habitante, eu hoje estava a passear no centro, numa zona que é a Ponte Vecchio, que é tipo uma ponte muito antiga, muito gira e característica de Firenze, que tem muitas lojas lá no meio de ourivesarias e depois só se vê, obviamente, turistas ou italianos completamente ricos a comprar coisas. E hoje estava a passear por lá e é sexta-feira, portanto estava cheio de turistas, porque é sexta-feira santa hoje, se não estou em erro. E então estava cheio de turistas, as pessoas devem ter vindo passar o fim de semana da Páscoa e eu estava de género. Tirem-me estes turistas daqui, ia dizer já tipo na minha cabeça as neiras em italiano, estão a ver? Portanto, já estou, sinto que já estou assim a encarar a vida italiana, que era a que eu queria logo ao início, mas demorou até entrar. Mas acho que é normal. Também eu tive nos primeiros dias, e Florença é uma cidade muito grande, quer dizer. Isto é ridículo porque a maior parte das pessoas acha que é pequena, mas aquilo que eu sinto com a quantidade de coisas que eu tenho que fazer nas minhas listas é que eu não consegui ainda ver tudo e já só me falta uma semana e tal. Portanto, já estou um bocado em pânico de sítios que ainda tenho que ir e tenho as minhas listas. Imagina, eu fiz listas de restaurantes, museus, gelatarias, cafés, jardins. Mais o quê? O que é que eu tenho mais? Rooftops. Eu fiz listas de quase tudo, basicamente. E então estou tipo a tentar dar check. Só que eu acho que Florença tem mesmo sítios que só há aqui. Ou seja, gelaterias muito específicas, um cinema ou uma biblioteca muito específica. E então é difícil chegar a todo lado. Ou seja, óbvio que uma pessoa vem para cá ver o centro em um dia. Mas imaginem, só o museu, que é o Uffizi, que é tipo um dos museus mais conhecidos, que tem imensas obras do Renascimento, uma pessoa demora, no mínimo, pá, mínimo assim, a ver rápido, 1 hora e meia. Eu diria 2 horas a ver aquele museu. Portanto, se vocês quiserem mesmo entrar na cidade, eu sinto que é uma cidade pequena o suficiente, mas grande para conseguir ter sempre coisas para fazer todos os dias. Mas ao mesmo tempo não ser overwhelming de oh meu Deus, isto é tão grande, o centro é tão grande, estão a ver, tipo, dá para fazer tudo a pé, muito calminha. Portanto, estou a gostar muito e acho que foi, era exatamente esse o equilíbrio que eu queria, ou seja, uma cidade pequena o suficiente, mas grande também para ter tarefas e planos e atividades. E como eu nos primeiros primeira semana e meia, tive sempre a fazer atividades diferentes e coisas e a ver museus e isto e aquilo, andava um bocado na vida de turista e sinto que também demorei um bocadinho mais a ficar, tipo, ou não é a ficar, mas a sentir-me local por causa disso. Depois também acho que o facto de ter conhecido pessoas, malta da minha idade, pronto, mesmo tipo outras pessoas, ajudou-me a também sentir-me um bocadinho mais local, digamos, porque falava com as pessoas diziam também o que é que gostavam, o que é que tinham feito, o que é que não tinham feito, o que é que valia a pena, o que é que não valia a pena, e também ajudou um bocadinho a filtrar as coisas e senti que comecei a ficar com cada vez menos depressão de fazer isto ou fazer aquilo, porque a malta que está cá de Erasmus, eu, pronto, tive cá 1 mês e eles já estão há 3 meses ou 4 meses, outras pessoas mais ou menos, e fizeram, se calhar, não é menos coisas que eu, mas sim, quase praticamente menos, há muita gente que se calhar menos coisas que eu, então... pronto, eu andei tipo louca, hoje é este museu, não sei o quê, tipo, planeava o dia, tipo, às 9, neném, às 10, e eu acho que isso foi um bocado loucura, mas gostei porque sinto que conheci mesmo a cidade, tipo, a 100%, pronto, a 100% não, mas a 90%, imagina, eu sinto que neste momento eu conheço a Florença melhor do que Lisboa, que é a minha cidade natal, onde eu sempre vivi, e pronto. Porque eu não faço estas coisas em Lisboa, eu não... Primeiro, eu sei que isto é polémico, mas Lisboa não é de todo a minha cidade favorita em Portugal. Eu acho que há pelo menos 2 cidades que estão acima, que é o Porto e Braga. E eu sei que as pessoas de Lisboa e as pessoas do Porto têm esta rivalidade, que eu acho que por acaso é menos com as pessoas de Lisboa e mais com as do Porto. Não sei porquê, sinto que as pessoas do Porto, sem necessidade nenhuma, têm às vezes um complexo de inferioridade de quererem ser os melhores e é tipo, não, mas Lisboa é uma porcaria. Tipo, as pessoas de Lisboa gostam bué do Porto. Eu acabei de dizer que o Porto é a minha cidade favorita de Portugal. Portanto, pronto, eu amava. Ainda vou fazer isso um dia, que era viver uma temporada lá. Ah pá, outra vez barulho. Como é que nós lidamos com isto? Todos os episódios vamos ter barulho e eu vou-me assustar. Eu vou fazer uma cara de assustada. Tipo, não, não vale isto, não vale. Mas pronto, eu sinto que não faço tanto isso em Lisboa porque não sinto que é a minha cidade de coração. Ou seja, lá está, eu sinto que conheço melhor o Porto porque sempre que vou para lá é para fazer turismo do que Lisboa, não sei. Eu sinto que a organização de Lisboa ou os sítios onde eu vou são sempre muito residenciais. Não sei, não sei o que é que me falta porque eu gosto muito da gastronomia de Portugal no geral, mas pronto, Lisboa acho que se come muito bem. Acho que a malta é simpática, não tanto como as pessoas do Norte, se calhar, mas acho que as pessoas são simpáticas para os turistas e assim, tipo, muito chill. Acho que é uma cidade bonita, com muita luz, como não há nenhuma, isso é garantido. Mas depois não sei, sinto que falta qualquer coisa que me preencha as medidas. Mas se calhar sou eu que tenho que ir mais, tipo, a cafezinhos e a sítios mais alfamas da vida e chiado de passear. Ainda por cima, eu vivo bué da perto do Chiado, portanto é só parvo. Por isso o meu desafio, quando eu chegar e vocês vão me cobrar se eu não fizer isto, é ir passear mais pela cidade e fazer tipo solo dates, tal como estou a fazer aqui em Lisboa. E olhem, hoje venham ao café blá, 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 comigo, pronto, e vou fazer estas coisas porque quero muito conhecer melhor a minha cidade, porque não faz sentido nenhum eu estar em Florença há um mês, ou menos há 3 semanas, e estar a conhecer melhor uma cidade que estou há 3 semanas, que não é sequer do meu país, do que a minha própria cidade onde eu nasci e vivo há 25 anos, quase 26. Não vamos falar disso, se calhar vamos ter um episódio dedicado a isso, pressão. Epá, eu nem quero, cada vez que me dizem que vou fazer 26, é tipo, não é real. As pessoas com quem eu mais me dou aqui em Florença é malta de Erasmus, e duas raparigas que, com quem eu mais vezes estou têm 23 anos. E é tipo, não é a minha idade de sonho. Eu acho que a minha idade de sonho, primeiro, eu acho que a minha idade favorita foram os 17, mas também não me importava nada ter tipo 21, ou já 23 ou 22, que é tipo, aquela idade em que já sabes mais ou menos, já tens maturidade emocional e já lidaste ali com algumas coisas, já acabaste a faculdade, etc. Acabaste a faculdade, com 22 não tinha acabado a faculdade. Mas pronto, vamos imaginar que tinha. Já tinha ali aquela maturidade um bocadinho maior para lidar com as coisas e não estar sempre tipo super ansiosa e cenas. Portanto, acho que era assim a idade que, se eu pudesse... Não, eu voltava para os 17, eu acho. Que idade é que vocês voltavam? Eu não sei, eu gostava... Há tantas idades que me marcaram muito, mas eu acho que os 17 foram ali muito intensos. Foi ali uma idade em que experienciei muita coisa pela primeira vez. E lá está o que eu lhes estava a dizer hoje, ou ontem, que o meu dia, pronto, está todo trocado. Eu já vivi tanta coisa, tipo, eu comecei a sair com 14 anos. É óbvio que eu agora já não tenho paciência. Tenho 25. Ok, já lá vão alguns anos de saídas, portanto é normal que eu já não ache piada. E pronto, basicamente eu sinto que, por causa desta situação toda de sair, eu percebi que sou uma pessoa fácil de convencer. E eu achava que não, porque eu sou muito teimosa, mas eu acho que se as pessoas fizerem o poder de persuasão da forma certa, eu digo que sim. Principalmente nesta altura da minha vida, eu sinto que estou cada vez mais a aprender, a pessoa dá-me um motivo, eu acho que só preciso de saber que a pessoa quer mesmo que eu vá, e se eu perceber isso, eu vou. O meu namorado faz-me isto imensas vezes, ele convida-me para planos e eu, a primeira coisa que eu digo é sempre dizer que não, mas eu acho que, eu às vezes quero ir, mas eu sinto que eu preciso que ele me convença, só para eu perceber que ele quer mesmo que ele quer mesmo que eu vá. Estão a perceber? Isto faz sentido. É que eu sinto que é um bocado isto. E então, nos últimos 2 dias, eu percebi que sou a pessoa mais fácil de convencer, porque foram logo 2 de seguida. Foi uma noite que era um karaoke night, e eu tinha marcado na agenda, tipo, karaoke night neste dia. E estava com vontade, tinha ouvido dizer que era muito giro, e então, ok, tudo bem, vamos, vai ser fixe. Mas depois no dia, eu vim para casa. Estou um bocado longe do centro. Portanto, tinha que apanhar autocarros. Estava a pensar nisso, depois de ir para casa à noite sozinha. Ai, meu Deus do céu. E então estava-me a vir um monte de coisas à cabeça e estava deitada na cama, já. Porque elas, acho que, não sei se se atrasaram, mas pronto, vim jantar a casa e fiquei na ronha. Claro que é ver Big Brother. Claro que já não me apetecia sair da cama. Eu tenho muito esta cena que, quando chego a casa e percebi, ou seja, mudei o chip de estou a descansar, é muito difícil que me tirem de casa. E às vezes são só os meus amigos a tentarem me convencer a ir beber café super perto de mim, mas eu meio que estou com aquele chip. E então disse, olha, Sofia, se calhar, pá, acho que não me apetece, estou aqui na cama, já não vou. E ela disse-me só, anda lá, vai ser giro. E eu, ok, estou a sair de casa. Isto foi literalmente isto. Ridícula. E no dia a seguir foi pior, que foi, eu estava mesmo convencida, e eu juro por Deus que eu tinha a certeza que não ia sair à noite. Marcámos um jantar em casa destas duas amigas, e eu fui lá a jantar. Imaginem, eu fui do dia, ou seja, eu tinha andado a passear o dia todo, o turista pela cidade, estava de calça verde e polo da Ralph Lauren, tipo malha, uma malha e uma gabardinha. Tipo, eu estava a encarar que não ia sair, maquilhagem da manhã, ou seja, já sem nada, tudo bem. E eles estavam a fazer o pré, não sei o quê, começar a beber álcool. Eu bebi um bocadinho de limoncello spritz, porque sim. Ou seja, só para acompanhar ali, mas estava de género, não vou sair, não, está tudo chill. E estava quase a chegar à hora do meu autocarro. E havia outro amigo que estava lá e que também tinha dito inicialmente que ia sair e depois já não ia sair porque tinha estado a trabalhar o dia todo e blá blá. E então elas estavam-no a convencer. E eu estava mesmo, de género, tinha posto um alarme para sair de casa para não perder o último autocarro, porque isto aqui é um drama com os autocarros. E pronto. E então, assim que ele diz, ah, eu só vou se a Sara for, elas disseram para aí uma frase ou duas e eu fiquei convencida. Eu só disse, com esta roupa, e elas, eu tenho um top. Ok. Com esta maquilhagem, nós temos tudo. E eu tipo. E comecei a pensar, e eu acho que pensei do género, pá, só tens 25 anos e estás a ter uma experiência que muito pouca gente consegue ter uma vez na vida, possivelmente. Espero que não, mas em princípio não vais ter esta oportunidade mais vezes. Portanto, porque é que não vais? O que é que interessa se tens um museu no dia a seguir? Pá, vais de ressaca ou vais super cansada. O que é que interessa? Se não dormis, não dormiste, depois dormes a noite a seguir. Recarregas as energias. Foi o que eu pensei e fui sair. Portanto, fui super fácil de convencer. Não estava à espera de ser esta amiga, porque eu tenho algumas amigas e eu gosto muito disso. Eu acho que. E ontem eu disse isso a uma rapariga que é tipo: és fácil de convencer. E ela ficou um bocado. Não foi ofendida, mas acha que. Ou levou como uma coisa negativa. E eu acho que é uma coisa super positiva. Eu acho que, na minha cabeça, quando eu digo que alguém é fácil de convencer, é porque eu sinto que é uma amiga ou um amigo que é outgoing e que, se eu precisar dele, ele vai estar lá para mim. Ou seja. Não é o fácil de convencer de, ah, faz lá isto tipo cãozinho. Não, não é isso. É simplesmente uma pessoa que, se eu lhe der os argumentos certos, ele não vai ter coragem de me dizer que não. E está aberto às ideias que eu lhe der. E eu acho que isso é bom. É uma pessoa que também puxa por nós, que nós conseguimos puxar por ela. E eu acho que isso. Não sei, eu gosto desse género de amizades. Portanto, eu não sou nada essa pessoa. Ou achava que não era essa pessoa. Se calhar estou-me a tornar nessa pessoa. Mas eu sinto que é uma coisa boa de dizer a alguém. E pronto, então fomos sair. Eu nos últimos tempos tenho saído praticamente sem beber, porque sinto que me divirto muito mais, que me aguento muito mais. Pá, o meu fígado já estava a dizer, não vale a pena, não há necessidade. Às vezes era só beber para ficar bêbada, nem estava a gostar bem daquilo que estava a beber. Eu acho que isso, ou seja, deixou de fazer sentido para mim. Claro que gosto de ficar assim um bocadinho alegre ou mais feliz, é divertido. E é por isso que, por exemplo, criei um drinking game, que é para ter aquela bebedeira de estamos felizes, estamos ali em convívio a falar e tudo mais, e acho que isso faz sentido, mas tipo, chega àquele ponto que não há necessidade de passar. E então, claro que eu bebo tipo uma outra cerveja, porque eu gosto genuinamente de beber tipo uma cerveja, ou ontem estava a gostar imenso de beber o limoncello, por exemplo, mas não deixo que passe daquele ponto, e sinto que as saídas têm sido muito melhores, tenho estado muito mais acordada, depois estou super atenta ao que é que as outras pessoas estão a fazer, tipo às bebedeiras dos outros, e acho que isso também é engraçado. E para além de que no dia a seguir estou muito melhor, ou seja, acabo por não perder. Eu perco também mesmo porque eu preciso é de repor o meu sono, eu preciso dormir aquelas 8 horas e tem que ser. Portanto, sim, eu ainda durmo 8 horas, mas não pode ser nem mais nem menos, porque mais fico com enxaquecas. O meu médico das enxaquecas disse-me logo tipo não. E menos fico mal, tipo, mal disposta, com sono, chateada o dia todo. Pronto, são ali aquelas 7 horas e meia, 8 horas perfeitas para mim. E portanto, não fico com aquela ressaca de ai meu Deus, estou muito mal, não consigo fazer nada. Ou seja, consigo mais ou menos ativar o dia se for preciso. E não faço, não é figuras. E eu não julgo quem faça, estão a ver? Não é tipo uma cena de eu gosto de ver, acho que é divertido, acho que às vezes tipo, faz sentido, mas não me arrependo de nada que tenha feito. Estão a ver? Eu sinto que isso é uma coisa que às vezes me perturbava, que é ir sair e no dia a seguir, e isto é uma das consequências do álcool, é estar com aquela tristeza quase a sentir que estou deprimida, mas é só o efeito do álcool e portanto acho que isso deixou de fazer sentido. E então fui a uma discoteca em Itália, que é, já me esqueci como é que se chama, mas não é aquela, o Babylon, que é a mais conhecida aqui em Florença, que é onde a malta de Erasmus vai toda normalmente, porque essa estava fechada e fomos a outra. Pá, primeiro, logo chegamos à fila, havia um contraste muito grande, que era ou pessoas muito mais novas, que é normal, tipo, estão de Erasmus, ou quem é que vai sair uma quinta-feira, óbvio que não são as pessoas que trabalham no dia a seguir, portanto, pronto, normal. Tudo bem, ok. Ou então era homens muito mais velhos, mas tipo com aquele ar de. Não é velho, porque eles não eram velhos, mas tipo aquele ar de já não tenho idade para estar aqui, mas estou a olhar de cima a baixo e a apreciar as vistas, tipo, não. E foi muito a noite inteira assim. Senti que os homens estavam muito de predador sexual. Pá, não é predador sexual, isto é um bocado, pronto, obviamente exagerado, mas tipo, meio ali a roçar o assédio mesmo, a olhar-vos de uma maneira estranha, a tentar, e falam uma vez ou perguntam uma vez e insistem, tipo, diz que não e eles insistem, e pronto, isso gerou-me ali um bocadinho mais, tipo, confusão, porque fez-me mesmo lembrar aqueles tempos de Urban em que se fosses de saia ou mesmo se tivesses de calças, estava um gajo a palpar-te o rabo enquanto estás só a dançar. Eu acho que isto hoje em dia já não acontece tanto. Graças a Deus, mas eu quando comecei a sair, isto era. Imagina, eu acho que ganhei um escudo, porque eu sempre fui muito protetora das minhas amigas, e então. Imagina, ao ponto de. Houve uma amiga minha que uma vez, um gajo, deu-lhe um beijo na boca, e eu, como, achei que ela não. Ou seja, eu pensei, este gajo não é para ti, tipo, não. E empurrei o gajo, dei-lhe tipo um murro, e ela. E pronto, até hoje, se calhar podia ter sido o amor da vida dela. E eu separei-o. Mas pronto, é este nível de proteção de que é meio uma preocupação. E eu sinto que nessa altura, logo muito cedo, gerei ali um escudo de se eu vejo um homem a aproximar-se, ou tipo, não é a roçar, mas tipo, quase ali a aproximar-se demasiado, eu fico logo tipo, não, baza. Tipo, faço só cara de má, seja de quem for, ou seja, mesmo que se for comigo ou com outra pessoa que esteja ali no grupo. A não ser que eu, obviamente, perceba os sinais da minha amiga e eu, calma, que eu também não sou. Tipo, eu deixo e às vezes insisto e às vezes até sugiro. Pronto. Mas quando sinto que não é a vibe ou não é apropriado, também tento aconselhar nesse sentido. E sinto que era muito esse género de homens, estão a ver, que fez muito lembrar literalmente Urban quando eu tinha 15 anos. Então não adorei o ambiente, a discoteca em si era muito gira, e uma coisa que eu não sabia era que passava reggaeton a noite inteira e funk, tipo, passaram, vá, passaram três funks, mas obviamente que vibrámos feitas loucas, depois começaram-nos logo a perguntar se éramos brasilianas, isso é como eles dizem, brasileiras, e nós tipo, não, portuguesas, aqui a representar, e pronto, e não estava à espera porque eu sempre tive a ideia, principalmente por causa da minha família, que os italianos fossem muito de ouvir as músicas deles e filmes tipo dobrados e não sei o quê, e são efetivamente, e por exemplo na noite de karaoke eles só estavam a cantar músicas em italiano, mas depois nas discotecas, pelo menos aqui em Florença, é muito reggaeton e eles já me tinham dito, e às vezes, por exemplo, nós estamos a passar na cidade e uma loja de souvenirs está tipo com um funk brasileiro, que pronto, faz-nos lembrar de casa e obviamente que sabe bem. Para além dos homens, as mulheres também não curti da vibe. Estão a ver aquelas raparigas mean girls, tipo, nada girls girls, tipo, que estão a olhar para vocês meio de, isto é uma competição e eu sou mais gira que tu, eu é que vou conseguir aquele gajo. E é tipo, mana, nem quero o gajo, todo teu, tenho namorada, obrigada, não estou interessada, mesmo que tivesse, provavelmente não ia querer, portanto, go ahead, tipo, go girl. E elas é tipo, todas passam, imaginem, passam por vocês, damos ali um encontrão gigante, tipo com aquele ar de sexy bitch, mas não é o sexy bitch que eu fico, uau, wow, é um má, tipo mean girl mesmo. Fiquei com essa impressão, quase todas as raparigas. Nós já estávamos a gozar porque houve uma rapariga que deu um encontrão à Sofia e depois fez-lhe tipo assim, e nós estávamos a dizer de género, in Portugal we don't say pff. O Issei vai para o caralho. Portanto, pronto, foi engraçado. Que imaginem, quando alguém nos dá um encontrão ou entorna-nos uma bebida ou não sei o que, ninguém vai fazer tipo. Era mesmo esta cara de desprezo, nem diz nada, é tipo, ah, és tão inferior. Pronto, foi um bocado essa vibe que eu senti. Estavam muito produzidas a maior parte das raparigas. Também havia muitas americanas e espanholas, mas as espanholas costumam ser muito mais chill nessa cena. Portanto, não consegui bem identificar se eram mesmo umas italianas que estavam nessa onda, mas depois estavam. Imaginem, como nós não vamos sair. Aquilo só me fazia lembrar a Casa dos Segredos. Estão a ver? Uma rapariga. E atenção, que eu amo Casa dos Segredos e Big Brother. Eu sou fã, como vocês sabem, Mas fazia mesmo lembrar, tipo, aqueles vestidos mesmo muito justos, muito curto, depois com uma bota alta. Pronto, aquele estereótipo que temos era basicamente isso, a roupa, pois muito maquilhadas, muito produzidas, e eu estava ali de calça verde com um top que podia ter perfeitamente ido só ali à pastelaria comprar pão, que a minha amiga me tinha emprestado super de última hora. Portanto, estava-me a sentir assim também um bocadinho desenquadrada, digamos. Mas foi muito giro, foi fun. Percebi que se calhar não quero voltar a sair mais, tipo, mesmo sair, ou seja, posso ir perfeitamente uma noite até à uma, duas, mas não quero mesmo ir para outra discoteca, acho que não faz sentido. Já sinto que já... Pá, em Lisboa estão a surgir agora algumas discotecas, quer dizer, as discotecas já existiam, mas eu estou a descobrir alguns sítios onde já estou a gostar de sair. Não são muitos, mas estou a começar e, portanto... Peças, ok, mas este sair que me faz lembrar um bocado as noites no Urban ou as noites do Lust e assim, não é a vibe, tipo, não é aquilo que eu quero para mim neste momento, muito menos quando estou a viver esta experiência, especialmente para também, tipo, trabalhar e focar-me em ideias e, portanto, acho que não faz sentido estar-me a cansar tanto, tipo, como fiquei cansada hoje e pronto, acho que é um bocado isto. E pronto, os dias têm sido interessantes. Estou a gostar cada vez mais, eu acho, que de estar aqui e de estar sozinha. Eu no início sentia que era estranho marcar uma mesa para uma pessoa e hoje em dia eu sinto que não é, ou seja, não é quando voltar a marcar uma mesa para duas vai ser estranho, mas não sei, sinto que estou mesmo a apreciar a minha companhia e a gostar de estar comigo e a gostar dos meus solo dates e a gostar de estar aberta às coisas e assim, portanto, não estava à espera, porque eu, lá está, em Lisboa, não fazia nada isto, tipo, acho que nunca na minha vida tinha ido almoçar ou jantar sozinha, e eu acho que as pessoas à nossa volta também são muito mais simpáticas, e não é aquele simpático de, ai, estou com pena, estão a ver? Eu sinto que tem acontecido muito simpático de, que fofa ela, está aqui, tipo, sozinha, ali com o seu tripé, a filmar-se, que gira, está ali a tirar fotografias. Ou seja, eu acho que, e os olhares que eu sinto das pessoas não é mesmo por pena, é mais por, pá, se calhar um dia gostava de estar ali sozinha a comer, bué chill. Acho que tem sido um bocado isso. Por exemplo, hoje comprei estas flores para trazer para o podcast, para renovar aqui o ambiente, que espero que não estejam mais focadas do que a minha cara, porque foi o que aconteceu no último episódio. E basicamente senti que as pessoas, tipo, imensas... raparigas que passavam por mim com o namorado ou sozinhas ou o que seja, tipo, a passear, olhavam de uma forma, ah, também tenho que ir comprar flores, ah, que querido, tipo, pronto. E então, isto aconteceu com as flores, porque é uma coisa bonita, sempre, eu sempre que vejo alguém também, seja onde for, com um ramo de flores, fico feliz, eu acho. E eu acho que as flores antes não tinham esse efeito em mim, eu comecei a gostar quando comecei a descobrir que flores é que eu gosto. Acho que foi um bocado isto. E pronto, sinto que agora estou com este hábito e vou começar a comprar flores frescas para Lisboa, para casa. O que não é muito bom para a carteira, porque este pequeno ramo foi 13€. E eu sei que isto se calhar é uma florista cara, mas é mais perto da minha casa e eu não vou andar com um ramo de flores pela cidade inteira porque eu estou longe e, portanto, não faz sentido. Mas pronto, olhem, foi isto. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Deem-me também o vosso feedback e é isso. Take a volume, sem tomar.